Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. O DDT 2019 vai ter um novo formato. Depois de vários pedidos e conversas com os nossos ouvintes, a gente decidiu aprofundar os nossos temas. Então a gente vai ter um programa para que cada um dos três participantes explore o seu assunto e um programa com todo mundo junto para debater um artigo com uma pegada mais acadêmica. Hoje vamos falar com o Iago Ribeiro, que comenta startups e soluções. Mas sabe, Iago, eu falei pra caramba aqui nessa abertura e me deu uma certa fome, cara.
Caraca, Andrezinho.
Eu comeria um hambúrguer agora.
É mesmo?
O que você acha do meu desejo por um hambúrguer?
Pô, o que, que você acha se existisse uma empresa que até 2035 tem o objetivo de acabar com a proteína animal?
Eu acho que vamos ter problemas.
É, exatamente. Estamos mexendo...
Empresa, não, a priori, não vamos nos dar muito bem.
Estamos mexendo em algo muito pessoal
seu,
né?
Aquele papo, né? Acho que a gente já teve essa conversa alguma vez. Eu não sou exatamente um indiano, mas a vaca é sagrada, né, meu amigo?
Exato, exato. Tem que manter ali, né?
Tem que manter isso aí, como diria o nosso ex-presidente.
Exatamente. Não, e parece uma tarefa impossível, né? Mas... sem fazer um trocadilho direto com o nome da empresa, a Impossible Foods está fazendo isso desde 2011. Ela é uma startup, ela se considera uma startup da Califórnia, para variar, né? É. E ela acaba de lançar a versão 2.0 do hambúrguer dela agora no SES.
Versão 2.0 de hambúrguer é legal, né?
É estranho, né?
Nunca imaginei.
Daqui a pouco vai ter patch, a gente vai subir beta.
Faz sentido.
Mas, na verdade... no SES, nesse ano, em Las Vegas, né?
Só para abrir um parênteses, o SES é o Consumer Electronic Show, que é onde se apresentam as novidades que certamente vão impactar o ano. O SES acontece sempre no iniciozinho do ano, e quando ele termina, meio que a galera tem assim, ah, agora a gente já sabe quais são de verdade as tendências da tecnologia. Sobre o SES, o que rolou.
Principais, né? O que rolou.
Exatamente. Acho que é uma boa ideia.
Na verdade, a gente está num teste beta da versão 2.0 de um hambúrguer no SES, né? A Impossible Foods, ela percebeu, né? Historicamente, no SES tem uma espécie de problema com comida, com grandes filas dos fast foods, etc. E a Impossible está rodando lá, distribuindo esse hambúrguer 2.0 dela. E que é muito icônico, diferente, porque... é um hambúrguer que emula completamente a textura, o sabor e o cheiro de um hambúrguer real. Então, o propósito dela é realmente criar algo que seja nunca visto, assim, que não tenha como não parecer carne. Para vocês terem uma ideia, eles fazem até o sangue...
carne fake.
É.
Então, fake news, fake reviews e fake food.
Fake food, exatamente. Legal. Na verdade, eles estão dando um nome mais glamouroso de food tax, né? Tipo, a gente já teve os law tax, as industry tax, fintax, e agora a gente está na vibe do food tax, né? Mas isso, na verdade, a Impossible Foods, ela não está só fazendo comidas impossíveis, mas ela está atingindo marcas muito grandes, como produzem 226 toneladas de carne por mês já.
É, já está em, já que a gente está falando de 2.0 e pets e afins, já está em produção, então, o nosso hambúrguer.
Tá rodando. Mais de 5 mil restaurantes já recebem a carne, já trabalham com ela. Ela não faz só o hambúrguer, tem outros derivados de carne, mas ela só trabalha nessa seara. Existem outras empresas que estão indo para o frango, etc., que a gente vai falar mais pela frente. Mas assim, engraçado, e enfim, para quem entrar no nosso site vai ver um link do vídeo que eu acho que vale super a pena ver, porque eu não sei se isso é muito legal, mas quando eu vi esse vídeo eu fui comer um hambúrguer com meu amigo Ferzil.
Mas de verdade.
Foi um hambúrguer de verdade.
Nesse momento você desejou assim, tomara que... pena então... que esse hambúrguer não é de mentiras.
Exato, então, não desejei, mas seria um pouco mais nobre da minha parte, porque um dos diferenciais que a gente tem... da Impossible Foods, desse hambúrguer impossível, é que Aí a gente começa a entrar no porquê que isso está sendo tão falado. Esse hambúrguer ele usa 75% menos de água, 87% menos de emissões de gases do efeito estufa e requer 95% menos de terra. Quando a gente fala sobre produção de gado, um terço das terras férteis do mundo, então o que a gente pode colocar fazenda, agricultura, produzindo ali, um terço é tomado por criação de gado ou plantio da ração para o gado. E para a gente fazer uma vaca gastar tanta água que a gente começa a ter um diferencial competitivo para esse tipo de comida. E a gente tem, é claro, um aumento da onda do veganismo, do vegetarianismo acontecendo, e por isso Califórnia, né?
Claro, nada mais.
Sempre ali.
Nada mais na Califórnia frente, né? Do que isso. Mas você fala de. Quando você fala de. Dos custos de produção.
Isso.
Eu fico pensando. Naqueles modelos clássicos de precificação, quando você está lançando um produto novo, ou você vai usar uma referência. E se posicionar em relação a essa referência, ou seja, quanto custa um hambúrguer, e eu vou ali botar a minha proposta de valor, que, por exemplo, pode ser 10, 5, 20% a menos, eu quero me tornar mais competitivo em termos de preço para me colocar como uma alternativa real e apostando que as pessoas vão aderir a essa alternativa à medida que elas forem experimentando, e o preço, sem dúvida nenhuma, vai ser um motivo para que esse teste seja feito. Uma pesquisa do segmento dessas comidas emuladas.
Sim.
Mostra que os americanos, em sua imensa maioria, não pretendem parar de comer carne, mas quase a totalidade das pessoas entrevistadas, quase todos falaram que admitem a possibilidade de experimentar uma carne que seja de soja, por exemplo. Sim. Mas para avaliar se ela parece com a carne real. Mas enfim, eu estava falando dos preços. Então a gente vai ter ou tomando uma referência ou usando os custos de produção para chegar a um preço final. Quanto custa produzir, a cadeia inteira, mais impostos, mais o meu lucro desejado, vai me dar um preço. Certamente vão ser valores muito diferentes, porque seguindo pelos custos de produção, pelo menos daqui a pouco, desconsiderando Sim. esse processo de pesquisa, que certamente é muito caro,
exatamente.
Mas uma vez que essa engrenagem esteja funcionando, os custos de produção mais margem e lucro certamente vão ser muito menores do que a referência de comida que a gente tem hoje, o que pode ser interessante do ponto de vista de negócio, porque pode dar escala para esse segmento, mas pode ser interessante também do ponto de vista de responsabilidade social, porque a gente vai conseguir fazer chegar comida barata e proteica, enfim, comida de verdade em lugares que hoje em dia tem muitos problemas com inanição, com a fome, como o continente africano em sua, enfim, imensa maioria.
Pois é, mexe até, na verdade, com a terra, né? Porque se você usa menos terra...
Claro. É uma reconstrução do equilíbrio econômico que foi montado, o que acabou sendo criado em função dessas relações comerciais. O plantio, os fornecedores, as vilas e comércios que acabam aparecendo em função dessas fazendas, como sempre nesse processo de refrigeração da economia que o capitalismo faz... A gente vai ver muita gente se dando mal.
Sim.
Porque quem...
Só produzir gado, etc.
Vai ter problema.
Vai ser substituído.
O nosso DDT sobre Veneza fala muito sobre isso. Quem se dedica só ao processo, em um dado momento, tende a desaparecer.
Pois é.
Quem se dedica à inovação, tende a sobreviver. Mais ou menos o que está acontecendo com a Apple hoje em dia, que não para de perder, porque os seus iPhones são muito mais processo do
Exatamente.
Que inovação. Então tem uma galera que vai certamente sucumbir de um lado e uma galera que vai se dar muito bem do outro, que é a galera que vai aproveitar essa nova realidade, caso ela se confirme, para ter novas ideias, novas propostas, novas empresas, novos cultivos e por aí vai, um mercado inteiro se criando pela frente.
Pois é, exatamente. E assim, a gente está falando de um mercado que pretende movimentar 1 trilhão agora, em 2022,
até
sabe?
Até 2022, exatamente. $1 trilhão. E são 250 bilhões de dólares por ano.
Exatamente, então assim...
E como você bem disse, desculpa, agora.
Agora.
Não é, a gente não tá falando de daqui a...
Daqui a 30 anos, né? Isso será a pauta do Daniel. Mas a gente tá falando de algo que tá nascendo agora, algo que realmente pode impactar na fome que a gente tem hoje, na produção de alimentos, na mudança, na relação do homem com a terra, né? De que, bom, se a gente precisa de menos terra para produzir, o valor da terra diminui, isso possibilita mais pessoas comprarem terra. Enfim, é o capitalismo criando a reforma agrária, né?
É o capitalismo dando a volta. Fazendo aquilo que o socialismo nunca conseguiu fazer. É como sempre, enfim, aquela história, aquela velha máxima de que o capitalismo é o pior sistema depois de todos os outros, mais uma vez se confirma.
Exatamente.
Tem terra e tem mobilidade social acontecendo,
exato,
em função disso.
É, exato. Muda completamente o formato, né? Mas assim, além disso, tem atraído essa empresa em específico, né? Impossible Foods, ela atraiu grandes investidores com nomes muito relevantes, como Bill Gates e a própria Google, que entrou como investidora, mas que no início queria comprar, chegou a oferecer $300 milhões, que acabou declinando, a Impossible acabou declinando da oferta, que se mantém independente. E um fato curioso é que o empreendedor por trás disso tudo, o Pat Brown, ele é um empreendedor que está na faixa etária de 50, começou a empresa aos seus 55 anos, que faz a gente lembrar diretamente do nosso DDT número 1, né? Que a gente falou sobre o mito do empreendedor de 22 anos, né?
Sim, que a própria Califórnia, talvez pelo cinema, pelos livros, por essa mística que foi criada em torno de, sim, Steve Jobs, Bill Gates, que realmente começaram as suas empresas novos, quando eram novos, e a gente, de alguma maneira, tentou desmistificar essa ideia no nosso primeiro DDT, e é legal ver essa história se repetindo, e legal e curioso que essa história de idade mais avançada se repita no segmento de alimentos. Então a gente tem o Coronel,
verdade,
Sanders, que fundou o KFC com 65 anos, não sei nem se isso se ele fez uma boa ação para o mundo, né? Nosso amigo Fercil, que certamente está caminhando pela vida da Paulista nesse momento. Ele é um fã do KFC. Eu não sou exatamente um fã.
Ele me mostrou outro dia aqui no Twitter. Ele segue.
Ele segue.
Ele segue sete pessoas, cinco pessoas. Que, na verdade, são todas. É porque eles têm sete pimentas secretas na receita do frango.
Meu Deus.
E aí eles seguem duas pessoas que têm o nome Peppers no nome e uma e as cinco Spice Girls. Eu achei isso genial, cara.
Meu Deus do céu.
Mas enfim.
Enfim, outro empreendedor que, do segmento de alimentos que começou tarde, de certa forma, foi o Ray Kroc, que reformulou e reconstruiu o McDonald's para o modelo que o fez uma potência. E, enfim, bom, se a gente olhar para o passado e tentar prever o futuro, com McDonald's e KFC sendo fundados por empreendedores mais velhos, a gente consegue ver que esses caras realmente deram certo,
uhum,
mas consegue ver também que a obra não é exatamente
essa coisa
mais legal do mundo, exatamente.
Exatamente, eu fiquei pensando que, na verdade, o que falta talvez para essa parada, para esse hambúrguer fake decolar, seria tipo um McDonald's comprar essa ideia, né? Aí,
sim,
a gente começa a entrar em outro nível.
O processo de distribuição é fundamental.
Exato, mas falando do Pat Brown, ele não é um hipster maluco que veio do nada e tá fazendo hambúrguer de soja, né? Não é bem de soja, assim, tem vários compostos e vários compostos químicos. Ele realmente é feito no laboratório, não é algo que a gente vê por aí, esses hambúrgueres veganos, que eu já tive o desprazer de comer alguns. Mas ele tem 25 anos de Stanford, sendo professor em Stanford, e ele foi o responsável pela invenção do chip de DNA, que foi algo vital para diversas descobertas genéticas dos últimos anos. Então, no meio acadêmico, ele é uma pessoa muito conceituada e que ganhou muito dinheiro com isso. É, agora, enfim, acredito eu que ele, chorando na sua Ferrari, pensando no legado que ele iria deixar, ele teve a ideia, né, que é a melhor forma de chorar.
Exatamente.
Mas ele teve a ideia de do que ele poderia deixar para as próximas gerações. E daí ele tirou esse direcionamento da área da alimentação, pensando no como seria o alimento do futuro. E daí ele tirou a máxima dele de até 2035... a gente não vai comer mais carne do jeito que a gente conhece hoje, né? Vai ser outra carne. E é muito maneiro porque a proposta dele não é dizer pro carnívoro, né, que o que ele faz agride o meio ambiente ou que ele é uma péssima pessoa, enfim, por conta dos seus gostos que acabam influenciando o ambiente que a gente está, mas dá uma oportunidade, uma alternativa. E a gente vê na pesquisa que você trouxe pra gente... que as pessoas falam isso, né? Ah, eu não trocaria, mas eu
experimentaria. E às vezes o custo menor, o sabor, esse pois processo fake food acaba fazendo realmente uma alternativa real para as pessoas. Claro que estou brincando.
Eu lembrei de work for food.
O work for food já é um método que utilizamos em nossa empresa, já é diferente.
Quase virando um Bitcoin. Hoje eu falei com... Meu Deus do céu, por que eu vou abrir isso? Mas hoje eu falei com o Fezil que rola também o Work for Food do Work for Food. Então, uma pessoa que já está em Work for Food, outra pessoa tem uma dívida
com ela. Pode comprar, legal, legal.
E ele trabalha por ele.
Legal, enfim, acho que faz
algo saudável para os empreendedores que estão nos ouvindo.
É, a gente estava falando sobre o legado... E eu vou fazer um jabá da minha coluna aqui na Jovem Pan Sociedade Digital, onde todo sábado eu converso às 5 horas da tarde com o meu amigo Carlos Aros. E a gente estava falando há alguns poucos episódios sobre esses empreendedores, os super empreendedores. E aí o que a gente falou foi que depois da grana, o legado passa a ser... a obsessão de alguns desses caras,
sim,
como o Bill Gates com a fundação Bill e Melinda Gates, que eles decidiram, sim, erradicar a malária do mundo, por exemplo. E pelo visto, dessa vez, a história se repete. Eu recorrentemente falo sobre os drivers de engajamento,
sim,
e aí a gente fala sobre amor, dinheiro e glória, né? O amor não como uma representação dos sentimentos, sim, que engajam uma pessoa em qualquer causa, ou o dinheiro. E esses caras já estiveram fortemente engajados em suas iniciativas, ganharam muito dinheiro e agora se engajam por glória, por status, pela longevidade das suas ideias e pelo legado que vão deixar quando virarem um registro numa base de dados que, sim, vai...
Olha aí.
De forma que as suas ideias possam ser emuladas por um algoritmo
pois
de inteligência artificial, que alguns chamam de morrer.
Exatamente. Não, e é muito engraçado porque... engraçado, enfim. É legal porque esse mercado realmente está atraindo outras pessoas. Impossible Foods, do Pat Brown, tomou muita notoriedade por causa dos investimentos. Ele é uma pessoa diferenciada, então, mais uma vez, o que atrai investimento não só é a ideia, não só a execução, mas o empreendedor que está por trás disso,
sempre,
que carrega.
Sempre.
Né? E aí, enfim, aí você tem o Bill Gates investindo nessa empresa. Mas a gente tem todo um mercado surgindo ao lado, né, dessas food techs. Então a gente tem food techs emulando ovo, emulando frango, salsicha, diversos, também para a área de laticínios também, trazendo a partir da ervilha, fazendo leite. Então, assim, a gente está vendo realmente um mercado em ebulição que está surgindo e que quer dominar o mercado de comida convencional que a gente está vendo.
Fico imaginando como seriam as vovós italianas provando comida que já não é comida por definição,
pois é,
na sua essência, enfim, ou pelo menos que não era uma comida até alguém... pingar uma gota de um conta-gotas, como você disse há pouco tempo,
pois
bem pouco tempo, como era no desenho do Pica-Pau, onde um frango era criado com a mesa posta em função de uma gota d'água num saquinho com uma fumaça qualquer ali dentro.
Ah, é, e já saía a mesa pronta, vinha também uma mulher para fazer companhia no jantar, meu Deus do céu.
Exatamente. Porque se a gente olhar as alternativas para as comidas, tem uma pegada de comportamento, que são os veganos convictos, que é uma galera que realmente não gosta da carne, ou enfim, tirou a carne da sua dieta. E tem uma galera que agora pode se tornar vegana ou vai ter essa oportunidade sem ter que abrir mão do sabor. Tem uma galera ali, quando a gente olha as pesquisas de alimentos, existe, a gente vê alguns caminhos acontecendo. Empresas que estão investindo em rações, variações daquelas rações das comidas do astronauta, que é exatamente como funcionava no desenho do nosso querido Pica-Pau. Aliás, um abraço para o Pica-Pau. A galera que de montanhismo já faz, então uma galera que leva essas comidas e que até dão testemunhos positivos, por incrível que pareça, sobre elas. Tem a galera mais radical, que tá comendo inseto e alega que são super proteicos e que parece camarão.
Não sei porque isso etc. me lembra a China, naturalmente.
Pois é, você sabe, a gente tem um amigo em comum que foi pra China e provou todos os insetos que ele encontrou pela frente. E provou, além dos insetos, provou cobras e sangues e enfim. Mas ele que é um cara bem afeito às experiências gastronômicas, vamos dizer assim, não voltou muito empolgado com isso, não. E isso diz muito pra mim. Porque se esse cara não gosta e é um cara que come qualquer coisa, é um negócio que me chamou a atenção. Exato. Mas aí tem as experiências das megafrutas, as frutas que estão sendo modificadas geneticamente, que tem uma quantidade de vitaminas que de alguma forma podem substituir as refeições. Tem as algas, que tem elementos importantes e existem em abundância no mar. É fácil fazer uma fazenda de algas. E tem as microproteínas, que não são tão dedicadas ao sabor, mas aquela pegada de comida como remédios, quase. Sim. Né? Que todo mundo já ouviu isso da sua mãe, né? Come, finge que é remédio quando você não gosta
pois
de alguma coisa.
Meu Deus,
e eventualmente é mesmo, né? Então as pessoas vão falar mais o come, finge que é remédio, dessa vez sendo remédio. A Impossible Foods e essa linha de pesquisa tem uma pegada que parece mais empática, porque não faz com que... não tem a pretensão de que as pessoas abram mão do sabor.
Sim, exatamente.
E é claro que a gente ainda vai ter que resolver algumas questões, porque o momento da alimentação é um momento que, historicamente, sempre foi importante para os seres humanos, porque é um momento de convívio social. É claro que em algumas culturas, mais do que em outras, mas pelo menos o sabor é preservado.
Não, exatamente, né? Eu fico muito assustado com esse futuro onde a gente come um remédio, né? Eu fico pensando...
Pois é.
Ah, mãe, você caprichou hoje, o remédio...
Esse remédio tá uma delícia.
Nossa, meu Deus do céu.
Sabe que tinham dois remédios quando eu era moleque, que eram o Aerolin e o Aeroflux. O Aerolin era um remédio pra tosse verde que era, cara, o demônio que fazia aquele remédio. Eu tenho certeza disso. O demônio fazia pra punir as crianças com baixa imunidade e eu, naquele momento, tinha.
Sim.
E tinha o Aeroflux, que era um vermelhinho que me fazia tremer, mas era gostoso. Então, enfim, a gente vivia um pouco desse paradoxo entre o pior sabor do mundo e uma crise epilética quase... mas com um saborzinho mais gostoso.
Será que eu tô tomando essa parada?
Talvez você toma Aeroflux, sabe? Você que treme bastante. Assim, estranho. Mas outra, falando de comida como remédio, a Coca-Cola era um remédio, né? E aos pouquinhos a galera foi se acostumando. Ah, o gin, em um momento da história, né? Não sei exatamente se com esse sabor, mas o gin também era um remédio. Então, talvez a gente vá descobrindo que aos pouquinhos que existem alguns remédios que podem ser legais, mas isso todo dia, o tempo todo,
pois não
me parece exatamente uma boa ideia.
Pois é, exatamente. Assim, uma outra questão que a gente está tendo também, agora entrando no âmbito de futuro da comida, né, de como vai ser, que o André já está iniciando aqui, é a comida feita por impressão 3D. Então a gente...
Verdade,
a gente
tem toda a razão, esqueci disso.
E assim, mais uma vez, né, não é algo daqui a 30 anos. A gente já tem hoje produtos, não são mais nem iniciativas, né? Que já estão aplicando. Você já pode comprar uma impressora 3D de comida para sua casa. É, tem a, eu vou dar um exemplo aqui da Foodini, que ela é uma impressora 3D e ela já é focada numa alimentação mais saudável. Então, é, enfim, numa impressora 3D você coloca uma base de material, né? Por exemplo, você pode botar carbono e ele vai trabalhar ali com carbono e etc. E nesse caso você coloca comida, você coloca soja, você coloca uma massa de trigo, alguma coisa do tipo, e ele começa a gerar ali a comida para você. Então isso já existe. Já existe também de chocolate, que enfim, cria uma escultura de chocolate para você. Mas uma coisa bem legal...
Uma escultura de chocolate é legal.
Pois é, né? Enfim, se você for um pouco narcisista, você pode criar uma escultura sua de chocolate.
É autofagia, né?
E se comer, o que seria bem estranho.
É.
Mas, enfim,
pois é.
Tem gosto pra tudo. Mas, assim, o MIT, na minha pesquisa eu encontrei aqui, na verdade, enquanto o mundo está fazendo comida 3D, o MIT está fazendo uma comida 4D.
Então, como sempre, né?
Enfim, MIT sendo MIT. É. E aí, na verdade...
aí a Costa Leste, já é um negócio mais cartesiano,
exatamente,
menos divertido. Não importa se vai parecer hambúrguer ou não, o importante é que ela seja 4D.
Pois é, e a comida que eles estão fazendo já é muito mais, assim, pelo menos o visual, né? Quando a gente vê, vai ficar também aí nos links da matéria pro pessoal dar uma olhada. Mas a gente começa a ver algo meio mais Michelin, né? Enfim.
Por aí.
Enquanto a Califórnia faz hambúrguer, o MIT está fazendo Michelin. Mas qual é a questão do que o MIT está criando? Comida que eles criam, que é, na sua origem é como se fosse uma plaquinha, meio que uma placa de celulose, para quem está ouvindo, e eu não posso mostrar agora imagens.
Mas olha, eu posso garantir que se fosse imagem em ação, todo mundo teria acertado em função dos seus gestos.
Pô. Exato, né? Tô fazendo aqui todo gesto.
Ficou bem fácil.
Mas assim, e que, enfim, como mais ou menos aquela alga do sushi, né? Quando vem na sua forma natural. E ao colocar água quente, ela começa a se distorcer. E de uma forma controlada, essa é a grande questão. Os cientistas que bolaram essa comida 4D, eles têm um total controle da distorção que o alimento vai ter. Então, por exemplo, você pode botar uma chapinha da comida, da base deles, que ao colocar uma gota de água quente, vira um macarrão parafuso, que a gente conhece. Ou vira o formato de um espaguete, por exemplo. E aí com isso, na verdade, eles estão criando isso para economizar o espaço dos transportes. Então você consegue criar uma embalagem muito menor com mais quantidade de alimento e que, enfim, quando você for preparar, você coloca lá água quente ou água gelada e ela se distorce para o formato do alimento. Então a gente está vendo muita coisa vindo por aí, né? Como você bem disse, né? E uma outra questão também que a gente vai ter, assim, no futuro da comida, pensando numa experiência como um todo, é que, pensando em internet das coisas, a gente vai ter a nossa geladeira, que é conectada com o nosso fogão, que é conectada com o forno, que tem uma frigideira inteligente, enfim, e que a gente vai ter também muito mais uma questão de a partir daquilo que você faz, dos seus hábitos, daquilo que você gosta, consome, os próprios eletrodomésticos vão te sugerindo o que comer.
E mais, né, do que isso, ou em paralelo a isso, uma das minhas apostas já para 2019, quando falei enfim, na minha coluna no jornal sobre... Que a gente também falou no nosso DDT, o nosso último DDT.
Sim.
O dos prognósticos, a internet das coisas autônomas. Então, não só a sugestão e o diálogo entre esses equipamentos, é claro que isso especificamente que vou falar agora, ainda não para 2019, mas a gente em 2019 já vai começar a ver as coisas autônomas, sejam elas quais forem, se manifestando e em produção, efetivamente, em operação. Mas equipamentos que vão fazer essa avaliação e imprimir ou construir e fazer a sua comida acontecer já sabendo
que você gosta.
O que você gosta. Ou, eu me arrisco a dizer, sabendo qual seria a sua escolha caso você fosse perguntado.
E digo mais, André, daqui a pouco você vai estar achando que vai estar comendo carne e sua geladeira está te enganando, está trazendo para você Impossible Food e você não está nem percebendo.
Pois é, dependendo da origem desse algoritmo de inteligência artificial, eu acreditaria piamente nessa possibilidade.
É.
Dependendo do que, se for um cara mais canalha, um algoritmo baseado num pequeno crápula, ela certamente faria isso comigo, sem nenhuma dúvida.
No mínimo, se saísse da gente, a gente desenvolveria algo que poderia fazer.
Essa seria uma ideia da qual eu me orgulharia.
Exato. Mas eu acho que para o próximo ano a gente vai ver muito ainda isso aqui no Brasil chegando. Eu apostaria que daqui a pouco a gente vai ter alguma grande rede de fast food adotando alguma iniciativa dessa, e aí realmente a gente vai ter uma popularização, como você bem disse, a grande questão da logística de entrega, de distribuição disso, eu acho que vai ser a grande guerra, e enfim, tem uma grande batalha com a indústria pecuarista, né?
Sim, que é muito forte.
É, enfim, e tem muitos fuzis nos Estados Unidos e pelo mundo afora.
Sim.
Mas assim, eu não sei se para os próximos anos a gente vai ter muito um embate, algo muito mais como uma opção, que não necessariamente não vai brigar diretamente com o mercado, mas se a gente está pensando no futuro de mudanças climáticas, talvez chegue a um momento onde seja proibido, né?
Mas se a gente olhar, eu sempre acredito que o mercado regula essas questões. Se a gente olhar os combustíveis alternativos, a gente vai ver hoje em dia que os grandes players eram os players que até então defendiam os combustíveis fósseis. Porque é uma galera que tem muita grana para investir.
Como a gente falou, pivotar também.
Exatamente. Então, assim como a gente falou sobre Veneza, quem for mais esperto pode efetivamente crescer nessa nova realidade. Então, eventualmente, o cara vai olhar, um grande pecuarista vai olhar e falar: cara, pra que eu preciso ter esse tanto de terra, com esse tanto de gente trabalhando, comprando sementes e preocupado com o clima, se eu posso simplesmente, pingar no meu pozinho e transformá-lo num hambúrguer delicioso. Então, descolamento das questões naturais, dos custos, pode significar uma boa oportunidade para aqueles grandes pecuaristas e produtores de alimento que resolverem entrar nesse jogo.
Não, exatamente. E enfim, acho que a gente vê sempre a história voltando, né? Provavelmente nos nossos primórdios o ser humano deveria ser vegetariano no seu início, enfim, porque tinha que caçar e talvez não tinha as habilidades inteiras para caçar. E provavelmente o futuro é vegetariano também, né?
Não acho, enfim, que eles eram vegetarianos, né? Nós somos seres...
Fala bem na origem,
tudo bem. O primeiro cara lá, que
primeiro
a gente nem sabe, que nem deixou um registro, não deu nem tempo, enfim. Mas sem dúvida nenhuma, independentemente da quantidade, é um fato que os seres humanos se alimentavam, ou enfim, havia um desbalanceamento, principalmente no momento que as aldeias começaram a se firmar e a economia começou a se basear no processo de plantio e colheita. Aquele momento, os vegetais e legumes, enfim, esse tipo de comida sobre a qual os seres humanos tinham controle, acabaram se tornando uma opção muito interessante por uma questão de economia de energia. Não precisava sair para caçar, ou saía para caçar em ambientes mais controlados, se expunham menos ao risco. E ali a gente começou a olhar esse tipo de alimento como uma grande alternativa.
Sim.
E isso durou por muito tempo. A Revolução Francesa, o grande motivador foi o preço do pão. Um francês médio comia 2 quilos de pão aproximadamente por dia. E carne, dadas as condições geográficas da Europa, não é exatamente uma coisa simples de se obter. Então tinha aquelas pequenas fazendas, e aí carne de porco. Mas a carne de boi no formato que a gente tem hoje, esse consumo cresceu absurdamente nos últimos 150 anos em função sempre dos custos de produção e da nossa capacidade de trafegar com esses alimentos pelo mundo. Inclusive, o aumento de consumo de carne na China é uma das principais fontes de preocupação, porque chinês até então não comia carne, não tinha carne de boi no seu cardápio naturalmente, na sua dieta naturalmente, e aparentemente começou esse tipo de alimento começou a cair no gosto. Só que tem bastante chinês, né, cara? E aí, se a gente imaginar...
Pronto, a gente tem o ponto de virada. Pô,
exatamente, se a gente imaginar a tentativa de abastecer o mercado chinês com carne, a gente vai chegar com um zoom que não, aí não vai dar.
Meu Deus do
céu. E esse tipo de iniciativa acaba servindo para democratizar, e aí, mais uma vez, o nosso querido Adam Smith, com a sua mão invisível,
opa,
resolvendo o processo de distribuição e construção de igualdade, a gente vê um processo de democratização desse tipo de comida, de alimento, enfim, de alternativa e de qualidade de vida.
Exato, exato.
Bom, é isso. Considerações finais, meu amigo Lago?
Enfim, vamos ver aí qual vai ser a... Como é que o fogo de chão vai lidar com tudo isso, né?
Fico pensando, essa o rodízio... Como se imprime uma picanha. Essa é uma preocupação bastante legítima.
Caramba, exatamente.
A gente vai realmente observar capítulos curiosos da nossa existência.
Enfim, eu vou sair daqui, eu vou para uma churrascaria
agora,
comer o máximo que eu puder, porque eu sei
só
que
pra
essa
garantir,
parada,
né?
Não vai rolar para sempre.
Eu comecei pedindo um hambúrguer e terminamos... nos prometendo um churrasco.
Perfeito.
Para fechar o DDT dos alimentos. Meu amigo Lago, sempre muito bom conversar com você. Esse foi mais um Digital de Tudo. Um abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Um momento jabá de novo. Você pode ouvir todos os episódios do Digital de Tudo no Spotify. Só procurar lá Digital de Tudo. No site da Jovem Pan, clicando na área de podcasts e procurando Digital de Tudo. E nas áreas comuns de aplicativos e ambientes de consumo de podcast, só procurar em qualquer lugar o nosso nome que você nos encontra. É isso, semana que vem tem mais. Lembrando, o nosso Spotify, o nosso Instagram, @ Digital de Tudo, segue lá também, o site digitaldetudo.com.br com os links de tudo aquilo que a gente falou. E é isso, falei mais para terminar do que para começar.
Opa, é isso aí, amigo.
Beleza, um abraço.
Um abraço.
Tchau.
Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.